Bom dia a todos. Eu queria saudar a todos que fazem parte dessa audiência. Saudá-lo, ministro. Quando eu encontrei na posse da presidente Dilma, a nossa conversa era assim de quem estava chegando no meio com um certo desconhecimento, e Vossa Excelência mostra agora como é que o trabalho determinado, o interesse, faz disso um excelente gestor, como tem demonstrado aqui. Parabenizar também seu secretário, mas eu, ministro, eu tenho que fazer uns questionamentos. Olha só, eu venho de um estado onde nem futebol existe direito, né? Não tem investimento na área de esporte, de natureza nenhuma. Mas tem algumas iniciativas que foram tomadas e que tiveram muito êxito e que sustentam uma base sólida para a expansão dessa questão, da educação e da atividade esportiva. O senhor falou de segundo tempo. Ministro, não tem esse programa mais no seu ministério. Não tem, não existe. Quando surgiu, eu fui adepta, levei a discussão em todos os lugares, achei muito interessante esse programa. 3 vezes na semana o aluno está na escola com todo o material esportivo, escolhendo a atividade esportiva que gostaria de participar. Isso acabou. Haja visto que há menos de 15 dias reunimos prefeitos para tomar conhecimento por que acabou. No nosso estado, onde eu incentivei, haviam vários programas desses instalados, nenhum deles funciona mais. Essa é a questão que eu queria observar. A outra, esse é um Brasil que também tem muitas iniciativas brilhantes e muita derrota dessas iniciativas, por falta, muda o governo ou muda o empenho do ministro que está lá. Eu não creio que Vossa Excelência vai ouvir minhas palavras por ouvir. Tenho certeza que Vossa Excelência vai se interessar pelas palavras que vou dizer. Xadrez nas escolas. Sabia que o xadrez na escola foi um programa pouco divulgado, mas aonde ele foi implantado teve êxito. Eu vou citar o município de Santa Maria de Jetibá. Presidente Romário, Santa Maria de Jetibá é uma cidade de pomeranos. Muita dificuldade de ensino por causa do dialeto, e nós investindo na educação, procurando, encontramos xadrez na escola. Levamos para lá. Me surpreendo um dia, chegando na cidade, com mais de 1.000 alunos dentro do ginásio de esporte, jogando xadrez. O IDEB daquela cidade, dos alunos, disparou, foi lá em cima. A reprovação na área de matemática caiu. E o xadrez na escola também acabou. É o tal daquela música, se foi para desfazer, por que que fez, né? Mas nós mandamos para fora, para disputar uma Olimpíada de xadrez, um aluno de Santa Maria falando dialeto pomerano. E eu fiquei com pena, porque depois desse sucesso, várias cidades se interessaram, vários parlamentares, colegas meus, que viram a matéria no Globo Repórter, procuraram saber, o programa já não existia mais. Como sempre, né, alguma coisa acontece, desinteresse político, ou então desvio de recursos, que é o cacuete de todas as instituições brasileiras que agora não tem mais até Caixa Econômica e tudo. Não chega uma hora que você... Eu vim aqui ouvi-lo por respeito à sua pessoa, pelo respeito à iniciativa do presidente, por interessar, ter um vislumbre de uma esperança. É uma luz pequenininha ardendo na escuridão que eu estou acompanhando, para ver se a gente pode voltar a falar de esporte na escola. Porque, que diga esse panorama que o senhor nos mostrou, essas metas, as quadras de esporte aprovadas no Espírito Santo, nenhuma foi construída. Quadras na escola, tá certo? Mais ainda... os pilares que o senhor falou do crescimento, do interesse esportivo, pode ter uma arrancada muito boa na questão das Olimpíadas, porque tá os olhos e o debate nacional vai estar voltado a isso. Mas, ministro, se não tiver recursos, e acho que é um ano de sacrifício, entendo isso, discuto isso, quero tanto quanto os outros o ajuste fiscal para que esse país possa voltar a desenvolver. Uma das áreas sempre sacrificada, eu me lembro que levava números para a área de ciência e tecnologia, discutindo o preço do barril de petróleo para poder aportar mais recursos na questão do esporte, ciência, tecnologia e educação. Acho que essas três áreas, elas têm que ter um compartilhamento sério das políticas a serem adotadas nesse setor. E Vossa Excelência pode inovar. porque se não tem saída com um orçamento adequado pelo momento e por outras vezes por questão de gestão, Vossa Excelência sabe que não precisa criar roda, mas ter uma interlocução com a sociedade produtiva e que essa coisa seja levada. Antes iam oferecer as estatais, você patrocina o balé aquático, você patrocina isso e tal. Isso não funcionava, porque tinha também ali o clientelismo político. Em algumas áreas onde não tinha interesse pelo balé aquático, se patrocinava e acabava pífio o resultado. Então, eu queria dizer, Vossa Excelência, que não estou aqui só para criticar, estou para oferecer que nesse ano, na presidência da comissão, com os nossos colegas, com o presidente da Educação, Romário, que terá assento para discutir um assunto. As prioridades estarão lá dentro da comissão de orçamento. Eu peço a Vossa Excelência duas coisas, se puder assim fazê-lo. Primeiro, que esses pilares do crescimento esportivo estejam bem estruturados, compartilhados com a educação, ciência e tecnologia. Segundo, que essas 10 mil quadras anunciadas sejam previstas no orçamento. Eu não sei se Vossa Excelência conhece o corte que será feito na questão orçamentária. Se você... Não entendi. Não, os jornais... Os jornais anteciparam ontem e muitas vezes a gente não acompanha, sabe, o secretário Ricardo. Mas é preciso que não façam isso nas vésperas de uma Olimpíada. Pode servir de incentivo à Olimpíada, mas pode servir de desincentivo um corte radical nessa estrutura. Eu tenho certeza que Vossa Excelência vai parar, pensar. E ainda dentro do que foi previsto, que eu peguei uma parte significativa, mas já conheço o programa, eu sou daquelas frequentadoras de site de programa, prestação de conta, eu me atualizo todo dia. E acompanho tudo que fazem. Não adianta dizer que não vai fazer se não tiver estrutura para fazer. Portanto, eu peço o empenho da presidente da comissão, de Vossa Excelência, nós estamos dispostos ao debate e temos uma bancada do esporte dentro do orçamento. Então, eu estou à disposição. Peço que olhe com carinho, porque o segundo tempo era uma forma de incentivar o aluno a participar. Aquela modalidade disponível. As mães, as famílias iam pedir, sabe, em documentos assinados, em abaixo assinado, que continuasse o programa. É uma pena que tenha acabado. Peço a análise para recuperação e reequipação desse programa. E, sobretudo, xadrez nas escolas. Fora isso, pode contar com o nosso apoio e trabalho.
Muito obrigado, senadora Rosa de Freitas. Ministro, eu vou direto às perguntas. Deixa para fazer as considerações no final, já que nós já estamos aí prolongando um pouco o nosso tempo. Eu tenho algumas perguntas a serem feitas. Na verdade, eu tinha 15 perguntas, mas pelo que eu vi aqui, muitas já foram feitas ou as parecidas. Diminuí para 7, 8.
Presidente, 15 é o meu número preferido.
Tá certo. O meu número é 11, preferido. Ministro, como está a renovação da lei de incentivo do esporte que vence este ano? A lei concede abatimento de imposto de renda para quem realiza doações dos projetos voltados para o esporte nacional. Quais são as metas esportivas para depois das Olimpíadas? Porque se fala muito no quadro de medalha, mas o que fica de legado esportivo para o país, como o governo pretende manter o esporte, como prioridade, explorando todo o seu potencial social. No Rio, especialmente, onde enfrentamos uma crise na segurança pública e sabemos que o esporte é uma das vacinas para o problema. Nas últimas semanas, o governo convidou dois ex-atletas para participar da gestão do esporte do país. Ana Moser, do vôlei, para presidir a Autoridade Pública Olímpica, e Lars Grael, velejador, para o Conselho Nacional dos Atletas. O que vocês esperam do trabalho dessas duas pessoas? Qual a relação de Vossa Excelência com o Conselho Nacional do Esporte? Já houve alguma reunião com os membros do CNE para debater os novos rumos que o Ministério planeja para o esporte nacional? E, para finalizar, com relação à Autoridade Pública Olímpica, qual a sua real função atualmente? Há uma real desvalorização da APO, como tem sido programado pela imprensa? Eu vou fazer apenas essas perguntas agora. E o senhor pode responder a todos os senadores e a gente depois faz as considerações finais.
Espero ser sucinto dessa vez nas respostas, mas é porque realmente é uma agenda positiva e os temas que a gente trouxe aqui são temas que merecem realmente que a população conheça e, sobretudo, os senhores senadores. Senador Hélio, o Sistema Nacional é a integração de ações que vai fazer com que haja continuidade à desculpa. Senador Hélio, o Sistema Nacional, é que eu estou olhando aqui para o senador Dário, é a continuação, a integração dessas ações que Vossa Excelência muito bem colocou e que, nesse primeiro momento, a gente sabe a importância da Comissão Mista do Orçamento. Por quê? O Sistema Nacional não terá apenas como fontes de fomento e de custeio o Orçamento Geral da União e os orçamentos dos estados e municípios. Ele terá que ser dotado de outras fontes que precisam ficar claras no sistema. Imagine se a gente dependesse, senadora Rose, senador Hélio, do orçamento público para que você tenha perenidade nesses programas. Talvez aí é a resposta, porque muitos começam e não conseguem ter continuidade. Então, no sistema tem que ficar definido não somente de onde virão as fontes para o custeio, para a gestão desses programas, e nós temos hoje já algumas fontes importantes, que ali é Agnello Piva, que são recursos oriundos da loteria. Nós temos a própria o orçamento do Ministério do Esporte, a lei de incentivo ao esporte, que nós entendemos que ela é, e o gráfico que eu mostrei aqui mostrou uma evolução muito grande do interesse do setor privado de participar, e ele poderá projetar outras fontes também. Então, acho que importante no sistema não é só definir o papel dos entes que vão participar, União, estados, que são gestores, e municípios, mas também no setor privado, confederações, federações e clubes. Uma boa parte desses clubes já estão dotados de toda a estrutura já. Eles poderão funcionar no sistema como grandes parceiros do poder público, diminuindo a necessidade de mais investimento na construção de novos equipamentos. Obviamente que o foco nosso na criação do sistema é que, na base, exatamente a reclamação da senadora Rose, esses programas não fiquem comprometidos. Então, parte dos recursos do orçamento público no sistema vai ficar para a base. E a lei de incentivo e os outros recursos provenientes da lei Agnello Piva e de outras fontes é que vai fomentar aí o alto rendimento para que a gente tenha sempre grandes eventos internacionais e mundiais aqui. E os nossos atletas, quando saírem daqui, tenham desempenhos importantes no pódio e nos rankings, nos eventos internacionais. Então, é importante, quando o sistema chega aqui, que os senhores coloquem claramente que a boa parte dos recursos públicos, que são escassos em função de vários momentos que a economia do mundo passa, eles fiquem destinados para a base. Senador Dário, vota a questão do Pacto Federativo. Essa descontinuidade, por isso quando eu falei de sistema, eu olhei, o sistema tem que resolver isso, ele tem que corrigir. E a verticalização é exatamente a espinha dorsal. Haverão metas e determinados programas que eles têm que ser verticalizados, eles têm que seguir exatamente uma diretriz que sai daqui de Brasília e elas têm que ser acompanhadas nos estados e nos municípios, como acontece com a educação. E a gente tem uma lei de diretrizes e bases, com planos decenais, metas que precisam serem cumpridas pelos gestores. E quando eles não cumprem, eles são penalizados. Agora, não adianta dar mais responsabilidade para os municípios se não mostrar para eles de onde virá a fonte para o custeio disso. É o que eu falava agora para o senador Hélio. É preciso que a gente defina no sistema outras fontes que permitam que os municípios eles possam tocar o que eu considero o mais importante nessa pirâmide aí, que é a base. E como hoje, por exemplo, o ensino fundamental é a competência dos municípios, nós pensamos a ideia da criação de um fundo estruturante, que nesse fundo não só recursos do orçamento público, mas de outras fontes também, alimentem esse fundo e torne perene, portanto, a execução daquilo que a gente chama de esporte educacional, esporte comunitário, que é a partir dele que você tem possibilidade não só de massificar a prática esportiva no país, mas a partir dele ser um grande laboratório para gerar muitos atletas do rendimento aí. Então, o sistema, ao meu ver, vai ajudar muito mais os municípios, porque hoje aqui existe uma política clara de apoio aos atletas de alto rendimento. E a ideia que a gente tem que dialogar com a comissão mista é que, após as eleições, é importante vincular hoje essas receitas que estão sendo aplicadas para a preparação dos jogos, que elas continuem no Ministério, para que a gente volte aí exatamente para a revolução da base, que é chegar a esses municípios que hoje o plano que foi feito de preparação dos jogos, de legado, não atingiu essas cidades menores. Nós já preparamos agora, e nós iremos criar as vilas do esporte, que eu quero conversar com a senadora Rose. Essas vilas, nós conseguimos agora com o senador Jucá algo em torno de 140 milhões de recursos do orçamento desse ano, que vão permitir que a gente entregue para os municípios pequenos, municípios até 50 mil habitantes, eles vão poder ter esse módulo que a gente considera que é um legado também dos Jogos Olímpicos, que é a quadra coberta, o campo de futebol society com grama sintética e uma academia ao ar livre. A partir desse módulo, os prefeitos poderão criar as vilas do esporte com espaços até maiores, para que depois, futuramente, eles ampliem. Mas nós entendemos hoje que o importante é começar, e a maior parte dos municípios do Brasil são municípios até 50 mil habitantes. Se nós conseguimos recursos, não só do orçamento, recursos extras, mas também com o uso da lei de incentivo ao esporte, numa parceria com o setor privado, nós vamos chegar a esses municípios levando esse módulo, que é um módulo que a gente entende que ele é importante para popularizar o esporte nessa cidade.
Ministro, só uma observação. Vossa Excelência falou do adendo que foi relatado pelo senador Romero, mas ele está feito ao corte também.
Pois é, por isso que eu vou precisar de Vossa Excelência como presidente.
Não, isso não sou eu que suspendo o corte.
Uma ampla articulação com a Fazenda.
Mas o senhor tem que fazer um movimento agora.
Sim.
E também pedir para o dinheiro repatriado aí do Lava Jato se aplicar no esporte, por que não?
Importante.
Uma bela utilização.
A senadora Fátima trata sobre a questão do futebol feminino. Essa é uma, eu diria, cláusula pétrea do que nós formatamos no texto da MP do futebol. Nós, não, é inegociável, os clubes não poderão de forma alguma deixar de investir no futebol feminino. Claro que futebol de base e o futebol feminino. E o Ministério do Esporte hoje já há um diálogo permanente com alguns setores privados no sentido da gente criar, manter o campeonato nacional de futebol feminino, mas se os clubes entenderem e não fizerem uso do refinanciamento, a ideia é que se crie uma liga nesse país objetivada exclusivamente para a execução do campeonato feminino nacional e também estimular os campeonatos regionais. E o Ministério do Esporte vai buscar, junto às estatais, o recurso para que a gente possa, inicialmente com recurso público, mas com a prorrogação da lei de incentivo ao esporte, também chamar a atenção do setor privado para apoiar o futebol feminino. Isso é uma determinação da presidente Dilma e nós vamos cumprir cabalmente no texto que hoje está com os senhores aqui da MP do futebol. Eu queria que o Lese respondesse algumas perguntas com relação feitas pelo senador Romário e pela senadora Rose, quando ela toca na questão do futebol do segundo tempo e também a questão do xadrez. e as quadras, para que a gente, porque nós começamos um planejamento lá atrás, eu queria que você esclarecesse sobre isso.
Ministro, seria importante também saber a minha pergunta sobre o futebol de salão, porque
sim,
é uma pergunta que
muitos brasileiros... Sim, com relação à modalidade, incluir isso. Cumprimentar aqui o senador Roberto Rocha, que está nos prestigiando aqui, e o nosso deputado Márcio Marinho, que é o presidente da Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados.
Seja bem-vindo.
Ô ministro, ministro, só uma, pela ordem, senador Romário. Não, senhor ministro, presidente, ministro Jorge, só também para reforçar o pleito que eu fiz a Vossa Excelência com relação à questão do campeonato lá em Natal. Na verdade, eu atualizei aqui mais as informações, senadora Rose. Sim, é um campeonato internacional, é um torneio de caráter internacional, senador Romário, que vai se realizar no Brasil. Torneio mundial de futebol feminino, final do ano, dezembro. E, de fato, há sim, interesse, conforme eu já disse, de Natal sediar, mas só para reforçar, a gente quer o apoio do ministro, não só para reforçar os entendimentos em curso para que Natal possa sediar, mas, sobretudo, que o Ministério possa nos ajudar no tocante à logística financeira.
Eu já determinei aqui, já dei mais tarefa para o secretário nacional de futebol com relação a esse pleito.
Obrigada. Só manifestar que tenho o apoio do Estado do Espírito Santo, da qual sou coordenadora da minha bancada.
Muito bem.
Secretário, tem o apoio, desculpa, excelência
senador
Romário, tem também o apoio aqui do Distrito Federal, tá certo? Essa reivindicação da senadora Rose.
Não, antes Fátima, do Leiser falar da Fátima. Questão da...
Fátima Bezerra.
Eu esqueci de responder as perguntas do nosso presidente sobre Ana Moza e Las Grael. Ana Moza, houve um convite da Presidência da República, nós estamos aguardando a resposta dela. O Las já aceitou e assume dia 29 agora a Comissão Nacional de Atletas, que é ligada ao Conselho Nacional do Esporte, que é um órgão vinculado ao Ministério do Esporte. O Las, inclusive, vai nos ajudar muito na elaboração, na formatação do Sistema Nacional de Esporte. O CNE, pelo estatuto, pelo regimento, o ministro é o presidente desse e nós já estamos convocando o Conselho Nacional de Esporte agora para a segunda quinzena de maio, para a gente ter a primeira reunião. E um dos temas que vamos tratar, além do sistema